Raríssimos, bom dia, espero que vocês tenham passado bem de Páscoa. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, curiosamente, é um artigo que saiu hoje, ele se conecta de uma maneira extremamente inteligente, eu estou usando a palavra inteligente aqui já pensando no conteúdo, com um podcast que eu ouvi ao longo da Páscoa, no final de semana, que me deixou bastante intrigado, e ainda, sobretudo porque é um assunto bastante espinhoso. O que acontece? A BBC 4, que é uma rádio inglesa, ela tem uma série de podcasts que eu acompanho. Um deles se chama Inside Science, que é sobre ciência. E nesse Inside Science, no último episódio, eu vou dar o link aqui para quem quiser ouvir, eles reportam sobre uma pesquisa feita na Inglaterra, uma pesquisa relativamente extensa, e eu escolhi a palavra relativamente extensa de propósito, sobre a conexão entre QI, que é aquele quociente intelectual, né, e genética, e educação. Então a gente entra aqui num território muito complicado. Eu vou tentar fazer aqui uma preparação aqui, só para dizer por que isso é tão delicado assim. Eu tenho um blog que recomenda livros, que chama Leia Vale a Pena, leiavaleapena.tumblr.com. Vou dar o link aqui também nos comentários, na descrição. Ali eu recomendo um livro de um autor chamado Steven Pinker, que chama Tábula Rasa, em que ele mostra o quanto a ciência vem sendo atrapalhada de uma maneira bastante explícita, inclusive, né, com piquetes, com protestos, por um certo preconceito da esquerda com relação a um tema muito específico. Até que ponto nós nascemos iguais ou não? Até que ponto nós nascemos, se a genética, né, quando uma bebê nasce, já traz algum tipo de determinação quanto a temperamento, inteligência, caráter e tal. Para a esquerda, esse é um ponto estupidamente sensível, não por razões muito humanitárias, tá, mas pelo seguinte: para a esquerda, o homem é aquilo que a sociedade faz dele. Então, se ele nasce numa sociedade injusta, ele vai, né, ser condicionado e vai se desenvolver de uma maneira inferior ou pior, porque a sociedade é injusta. Se ele nasce numa sociedade perfeita e equalitária, ele vai ser um novo homem perfeito e equalitário, etc. e tal. Então, existe nos pressupostos fundamentais da esquerda, e quando eu digo que a esquerda é socialismo mesmo, é comunismo mesmo, não é a Hillary Clinton, assim, não é a esquerda, o que nos Estados Unidos chama de esquerda, falando esquerda, esquerda. Né? Então, existe esse pressuposto de que nós nascemos em branco e tudo que diz respeito ao ser humano tem a ver com cultura. E cultura é depois que você nasce, então todos nós nascemos em branco. Por isso que esse livro do Steven Pinker se chama Tábula Rasa. A esquerda pressupõe que nós nascemos em branco. E é o que esse livro também tenta demonstrar. A ciência vem comprovando repetidamente e de maneira bastante indiscutível que não é bem assim, né? Que algumas características... Bom, quem tem filho aqui sabe, sem mais nem menos, a criança já nasce lembrando o temperamento do avô, a inteligência da avó, né? O talento de não sei quem. É muito difícil, eu não tive filhos, mas eu tive sobrinhos, achar que a criança nasce em branco, né, como se fosse uma página em branco, e se você educar com a ideologia correta, ela vai ser um perfeito cidadão comunista, então isso é meio bizarro. Então, esse tema para a esquerda é muito delicado, porque coloca em xeque os pressupostos. É lógico que ela vai tentar espernear usando outras justificativas. Por exemplo, eu vi uma vez num debate que eu tive uma vez no Facebook com um rapaz de esquerda, ele falou: não, se a gente assumir que existe algum tipo de hereditariedade, isso vai levar necessariamente ao fascismo, à eugenia, ao nazismo. Então, se a gente achar que as pessoas nascem diferentes, seja por DNA, por etnia, ou seja o que for, isso vai levar ao fascismo. Então, então a justificativa, às vezes, histérica, é que o que a gente está abrindo a porta é para a eugenia. Sim, é lógico que existe o risco de qualquer conhecimento ser levado numa direção ruim, Mas a questão é que a ciência aparentemente não deixa dúvidas. Então vamos voltar, fiz essa longa digressão para tentar explicar por que esse é um assunto tão delicado, porque a esquerda espana. Então, essa pesquisa feita na Inglaterra, o que acontece? Eu não entendo muito bem como é o sistema na Inglaterra. Tem escolas que eles chamam públicas, que eles chamam de não seletivas. Aparentemente, as crianças não são agrupadas por desempenho. Aí tem escolas que são seletivas. Eu não sei, estou pensando aqui no Colégio Bandeirantes, em São Paulo, onde as crianças são agrupadas por desempenho, mas eu não sei se é isso que acontece lá. Mas eles têm não seletivas, seletivas públicas e têm as particulares. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um teste com acho que alguns milhares de crianças, não lembro se era 1.000 ou 5.000, mas era um número razoável. A questão do número vai ser importante aqui. E aí eles fizeram o seguinte: eles mapearam as crianças geneticamente, e acontece que hoje em dia você consegue ter uma ideia do QI que uma criança pode desenvolver a partir de vários genes. Não tem um gene só que determina inteligência. Não tem. Existe um pacotão de genes. Quando digo pacotão, é uma porrada mesmo. Quantos que você considera, depende, né? A gente também vai tocar nesse tema. Então, você tem lá um pacotão de genes que você avalia. Por isso que chama poligênico, né? É uma avaliação poligênica, são muitos genes para avaliar o potencial de inteligência daquela criança. O que que eles perceberam? Numa escola não seletiva, as crianças tinham todo tipo de QI genético, todo tipo. Numa escola seletiva, as crianças estavam muito mais agrupadas em torno de um QI mais alto. Acho que é porque a escola é seletiva. Está selecionando pelo desempenho, então deve ter algum tipo de vestibular, sei lá, não sei, Enem. Então as crianças têm realmente uma coisa um pouco mais determinada. Mas aí vem a parte interessante do teste, tá bom? A parte interessante do teste diz o seguinte: o quanto essa criança vai desenvolver suas habilidades intelectuais no futuro não tem tanto a ver com a escola, mas sim com o potencial genético dela. Então, o que ela quer dizer é o seguinte: uma criança que tem um potencial genético de inteligência X numa escola aparentemente inferior, ela tem tantas chances no futuro quanto uma escola, uma criança com o mesmo índice numa escola melhor. As variações não quer dizer que é 100% de a mais, 80% a mais, é pequena. 10%, 20%, mas parece que a tendência é clara. A escola não influencia tanto. Se o cara tiver potencial, ele vai se desenvolver mesmo numa escola inferior. O podcast é longo, porque tem um debate, é lógico, a questão é super delicada, envolve políticas públicas, envolve políticas de educação, envolve puta, tanta coisa. Então não é uma coisa simples, mas é o que os números comprovam. Eles, inclusive, envolvem um outro especialista para analisar os resultados, e aí ele fala o seguinte: a amostra é pequena. Por isso que lá no começo eu falei relativamente, eu fui bastante cuidadoso com relação aos resultados. Esse especialista falou: olha, a amostra é pequena. Normalmente, esse tipo de teste que envolve genética, hoje em dia a gente está acostumado a lidar com amostras muito maiores. Mas mesmo assim, aparentemente os números são bastante expressivos, a gente não pode dizer que está errado. A gente não pode dizer que está 100% certo, mas a gente não pode descartar essa conclusão. E aí, bom, então aí isso fica. Eu começo a pensar, eu, por exemplo, fiz escola pública praticamente a vida inteira. Fiz prezinho, primário, ginásio. Só no colegial eu fui para uma escola particular, sobretudo porque eu já tinha boas notas, eu já era um bom aluno. Na escola particular eu fui premiado todos os anos, né, e acabei estudando no curso superior em escola pública também, né? Então, eu vi inúmeros casos também de gente que o cara tem potencial. Aí tem gente que vai para uma escola particular, não necessariamente tem um desempenho tão bom assim. Estamos tocando aqui num território bastante delicado. Mas aí, por coincidência, saiu hoje também uma reportagem que eu vou dar o link para vocês. Nossa, eu estou me estendendo, estou falando que nem um louco, que nem sei se vai dar tempo de falar de outras coisas. Sobre a história de testes, isso no Technology Review do MIT, de testes genéticos de quociente intelectual. que eles colocam? Nessa reportagem, eles também mencionam que o QI é uma coisa poligênica, que ela depende de uma quantidade razoável de genes, que na verdade os genes não determinam 100% da sua inteligência final, é uma fração. Nessa fração, o quanto que é varia, vocês podem ler no artigo, mas então você tem uma predisposição genética a ter maior ou menor inteligência, né? Então você tem estudos com gêmeos, estudos com grandes populações e tal. A questão é, e aí, o que, que você faz com isso? Né? Então, eles citam, por exemplo, uma empresa que volta e meia aparece aqui nos nossos comentários, que é a 23andMe. Eu acho que eu até mencionei no último episódio, na própria antes da quinta-feira, antes da Páscoa. O que acontece? A 23andMe poderia, a partir dos dados que ela já tem, proporcionar algum tipo de previsão com relação ao quociente intelectual, mas ela não. Ela prefere não fazer isso e ela diz que essa informação pode não ser tão relevante, pode não ser bem recebida. E convenhamos, né? Se você faz um teste lá e vem que você é um burro, né? Aí ninguém vai gostar dessa história, ou que você é um gênio. Então, veja como essa informação é delicada. E o artigo cita também todas as pessoas que acham que isso leva à eugenia, ao nazismo, a um futuro onde as pessoas vão ser selecionadas pelo seu QI genético, onde você vai fazer bebês, os ricos vão fazer bebês inteligentíssimos, onde a China pode fazer bebês inteligentíssimos, e por aí vai. Mas é muito interessante ver que aquele teste que foi feito na Inglaterra associando a influência da educação ou da genética no desempenho de um adulto aponta para a genética. E esse outro artigo aqui da Technology Review também tem informações extremamente interessantes com relação... Mas aí, agora tem uma questão que aí mostra a leviandade de algumas empresas. Tem uma dessas empresas de teste genético oferece uma app, né, em que vai mostrar o seu quociente genético a partir do seu quociente intelectual a partir do DNA que você tem nessas empresas. Mas acontece que ela leva em consideração só 5 pontos. Como eu falei para você, isso é polideterminado, então se é polideterminado depende de um número muito maior. Então é capaz que ela esteja provendo um número completamente fantasioso, inútil, por estar escolhendo uma quantidade muito baixa de genes para serem analisados. Ou seja, vem um resultado com uma aparência de ciência, com uma aparência de certeza, mas que na verdade não tem estofo científico. Bom, a gente falei demais dessa história, vocês me perdoem, mas acho que é muito interessante. Vou dar link aqui para uma matéria da Wired, porque daqui para frente vocês vão começar a ouvir uma coisa chamada telômeros. Telômeros, agora vai ser provavelmente a nova onda de saúde, vai ter médicos caríssimos fazendo isso, testes, milionários e tal. Telômero é o seguinte, né? Vocês sabem que a gente é feito de código, DNA é feito de código, cromossomos são feitos de código, o nosso código são sequências, né, químicas, praticamente num cordão, né, num cordão que está enroladinho numa espiral. Bom, pois bem, isso é um cordão. Agora pense num cordão de sapato, se a gente tem um cadarço. O cadarço, se você pegar um barbante e usar de cadarço, ele começa a desfiar na ponta, certo? Certo. Porque isso que todo cadarço que se preze, na ponta ele tem ali um plastiquinho, um durequezinho, que evita o quê? Que o cadarço esgarce, que o cadarço comece a se desfazer. Mais ou menos como quando você faz uma bainha numa roupa, tal, para evitar que a roupa esgarce. Pois bem, os nossos barbantinhos aí de código, os nossos cordões de código de DNA, eles também têm na ponta, para que eles não comecem a desfiar, para que eles não comecem a sofrer, né, o seu destino inevitável, né, de envelhecimento, eles têm na ponta uma substância chamada telômero. É um troço que tem um comprimento inicialmente longo, para quê? Justamente ele vai gastando, e se ele está gastando, não está afetando o seu código genético. É melhor que o telômero acabe do que o seu cromossomo desfiar, né? Então, um sinal de que você está tudo bem é quando os seus telômeros estão grandinhos ali, compridinhos, tudo bem. Se os seus telômeros estão um pouco mais curtos, significa que em pouco tempo, quer dizer, você vai começar a ter problemas, o teu DNA vai estar mais exposto. E por que que o telômero estaria mais longo ou mais curto? Ele pode ser mais longo por razões genéticas, mas ele pode encurtar também pelo estilo de vida que você leva, né? Pelo como você se alimenta, por como você vive, ao que você se expõe, vai sacrificando cada vez mais. O telômero é feito para ser sacrificado, mas se sacrificar rápido demais, isso começa a expor o seu cromossomo. Então, vou dar um link para uma matéria aqui que fala que já tem clínicas por aí que tentam determinar a idade dos seus vários sistemas. Qual é a idade real do seu pulmão? Qual é a idade real do seu sistema imunológico? Qual é a idade real? Então, você pode ser uma pessoa que tem um pulmão de 80 anos, com um sistema imunológico de 40, e, bom, o que que você faz a respeito disso? Whatever. Então, só para vocês saberem, quando vocês ouvirem falar de telômeros, é justamente isso, é aquele durequezinho na ponta do cadarço, ou seja, é uma proteção que o seu DNA tem para que o seu código genético não desfie, não esgarce. É isso que é telômero. Raríssimos, tem mais alguma coisa rápida para comentar? Ah, tem aqui uma notícia para quem gosta de blockchain. Nos Estados Unidos estão testando um sistema eleitoral usando móvel, usando celular, usando mobile, através de blockchain. Em West Virginia, eles estão fazendo para militares, vejam que é um piloto isso, tá? Militares que estão para lá e para cá, né? Transferidos, etc. E tal. Como é que eles vão votar? Eles vão votar usando um aplicativo com base em blockchain. Isso é um teste, tá? Isso é um teste. Um teste bastante delimitado, com público bastante específico, mas é interessante ver já algumas aplicações públicas, né? Não é tão público assim, vai? Mas de qualquer maneira, aplicações do blockchain em aspectos que não necessariamente são criptomoedas ou qualquer coisa assim. Eu, particularmente, posso estar sendo ingênuo, posso estar sendo idealista, mas eu gosto dessas aplicações públicas, civis, né, de prestação de serviços usando blockchain por uma questão de transparência e por uma questão de segurança e também para eliminar uma série de intermediários. Pensa no Brasil, que a gente tem despachantes, cartórios, essa zona toda, né? Raríssimos. Eu espero não ter me aprofundado mais do que vocês gostariam nesse tema todo de genética, mas eu acho que é interessante e eu aposto que acho que alguns de vocês, raríssimos, não tinham ideia que isso para a esquerda era um tema tão espinhoso. Um grande abraço, boa semana para todos nós e até amanhã.